Yeah, baby. You know, sabe como é que é? De modo que me encontro obrigado a dizer que estamos... Ah, sim, eu preciso, cara. Tem horas que eu preciso falar pra vocês que essa é a situação corrente. Boa noite. Ai, 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 ai. Que dia é hoje? 7 de fevereiro de 2024. Meu Deus, o ano passa rápido, hein? Mas é verdade demais, ano tá passando, tá? Olha só, gente. Estamos aqui nessa... Hoje é quarta-feira. Hoje é dia do lixo, não posso esquecer disso. Segunda, quarta, sexta, é o dia do lixo. O Frangão tá ali curtindo. O que foi, Frangão, que você tá meio doido das ideias? Você tem água pra você, Frango? Tem água, por que você tá meio pancado aí? Do lado da... Tem uma garrafa de uísque aqui, mas parece que ela tá aberta. E aí, eu não abri, mas eu não tenho certeza se foi aberta antes, aí eu não joguei fora. E aí fica só aqui, ocupando o volume. Eu acho que o Frango tá de olho nisso, cara. O Frango, ele gosta, ele é, né, cara? Tinha época que ele ficava escondido na garagem, tomando Smirnoff quente, né, cara? E agora ele tá de olho nessa garrafa de uísque. Mas não vamos deixar isso atrapalhar a festa, né, gente? Tá no ar mais uma edição do Velho Rondiz com seu chapa, seu parceiro, seu bradezinho, aquele camaradinho que não pode errar, o príncipe dos podcasts, e sim, ele, o cara pra você, Reinaldo Ruelas. Morro é ruim do que nós com... Vamos... Porque aqui... Como é que... O que a gente tem hoje pra falar aqui no programa? Hoje a gente vai falar sobre... Ah, é, né? Voltaram elas. Puta, voltaram as festas. Listening parties. Voltaram as festas de audição do CD do Kanye West, cara. Algo que talvez eu só deteste mais na minha vida. Eu não sei, todas essas merdas desses filmes da Marvel e piadas sobre ter que pagar boletos, tá ligado? Essas são as duas coisas que eu mais detesto. Na sequência vem essas festas de lançamento de disco. É demais. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E também, né, cara, teve esse encontro. Sério, velho, cara, eu uso poucas vezes, eu uso o Twitter assim pra poder promover as coisas e gosto de usar na hora que tá tendo, né, um bagulho tipo Big Brother, que é maneiro de você fazer piada e tal. Massa, eu gosto de olhar essas horas. E às vezes durante o dia eu vou dar uma olhada quais são os assuntos que estão rolando, né, cara? Eu vi Luva de Pedreiro, eu falei, puta, é ele dizendo mais uma vez que não aguenta mais de fazer os vídeos, tá ligado? Tá certo também, tipo, eu não aguento mais ver, tá ligado? Ele chuta, a bola entra, receba. Aí ele fala, o advogado, o empresário me fudeu, vou para um novo empresário. Eu não gostei desse empresário, chuta, receba. Eu tô cansado, gente, não quero mais fazer vídeo, chuta, receba. E aí foi o que aconteceu dessa vez? Dessa vez mudou, né, cara? Ele encontrou o Papa João Paulo II. Daqui a pouco a gente fala sobre esse encontro. Quando eu vi esse nome pipocando no Twitter, eu falei, o que aconteceu? E era esse belo encontro. Olha só, temos um assinante novo aqui na área, o querido Igor Freitas, que assinou o pacote O Velho Parça. Obrigado, Igor! Oh, galera que assina aqui nosso, né? Mesmo no plano mais modesto, vocês já ganham destaque aqui no chat. Tem planos que você tem acesso a vídeos extras e tudo mais. Por exemplo, esse dia 11... Dia 11? Não, perdão. Dia 10. Isso que eu quis dizer. Dia 10, sábado. Tem programa. Demorou? Eu tinha falado dia 11, né? Só que é porque o calendário começa no domingo. E isso me atrapalha às vezes. Porque aí eu penso que domingo é segunda e sábado é sexta. É muito confuso isso. Por que que, sabe? A semana começa na segunda, cara. E assim, eu nem vou entrar muito nesse assunto, porque isso provavelmente acho que já foi explorado em rotinas de stand-up ao longo de 50 anos. Mas de verdade é uma merda confusa você ter o domingo começando a semana no calendário. Isso me atrapalha. Então eu acho que eu falei algumas vezes que o programa é exclusivo para assinantes do Dado Para Você Para Cima, ele ia ser no dia 11. Não, é no dia 10, às 9 da noite. Todos os programas são 9 da noite, a não ser que seja tipo o do Grammy lá, que a gente queria fazer mais longo, né? E tinha uma hora para terminar. E a hora eu tava certo e a Raquel tava errada. Mas a não ser que seja isso, todos os programas extras começam às 9 horas, tá bom? A não ser que eu avise que é outro horário, é 9 horas. Esse sábado, 9 horas, a gente tem um encontro aqui, certo? Live exclusiva para quem assina o Dado Para Você Para Cima. Que mais eu ia falar, gente, com vocês? Você pode falar com a gente através do nosso telefone, 11972628403, é o WhatsApp aqui desse belíssimo programa. Eu sei que eu tô um pouco relapso em dar plays aqui de mensagens dos ouvintes nessa semana, então hoje eu vou tirar um pouquinho mais de tempo pra isso, tá bom, meus chuchus? Tá bom? Então, se você é dos que gosta de mandar mensagem, tá aí, nossas linhas estão abertas. Que mais falta falar? Mais nada. Falta a gente só começar a trabalhar, né, gente? O Lucas The Maker falou: Ronald, você vai ficar bravo se eu sair da live pra assistir o Mengudo? Não, não vou ficar, cara. Eu acho que é uma tolice você deixar de fazer qualquer coisa pra assistir campeonato estadual. E eu digo assim, dormir. Sabe? Eu, às vezes eu vejo que tá começando o jogo do Botafogo e eu tiro uma soneca no lugar. Então, assim, se eu daí ia fazer uma coisa, definitivamente eu não trocaria. Mas tá tudo bem, Lucas The Maker. Não tem problema. Tá bom? O que nossos assinantes estão dizendo aqui? Ah, verdade, Lucas. Puta, desculpa. Eu deixei o letreiro na tela, né, cara? É um grande vacilo que eu faço toda a mão. Perdão. Obrigado? Obrigado pelo aviso. E valeu, Igor Freitas, por chegar junto aqui com nós nessa belíssima assinatura, cara. Vamos começar falando sobre o Kanye West, né, velho? Tá vindo aí o disco dele com o Ty Dolla $ign. O Ty Dolla $ign tá aí, cara. Tá aí, o Ty Dolla $ign é um artista que eu tenho interesse em conhecer um pouquinho mais, tá ligado? Eu já ouvi uma outra coisa dele que eu gostei. Ele mandou muito bem no refrão daquela música My Favorite Bitch, que tem na edição Deluxe, né? O Side B lá do Music to Be Murdered By, do Eminem. Esse disco do Eminem, cara, tipo, se tirar ali umas faixas que eu acho meio excessiva, tá ligado? Tipo, pra que vocês dessa, tá ligado? Cara, esse disco do Eminem é bem bom, cara. Se junta-se os dois e aí eu faço uma edição maneira, esse disco é bem bom, cara. E essa música, My Favorite Beat, tipo, é uma música, né, sobre a paixão do Eminem pelo hip-hop e, enfim, todas essas coisas. E como, né, em algum momento eles tiveram com tudo no melhor momento da vida e hoje em dia, às vezes é complicado, mas na verdade eu tenho que dividir você com outros, etc e tal. Aquela metáfora estendida. Mas que todo mundo sabe que é sobre hip-hop já desde o começo. E é bem boa a música, inclusive. Essas canções que você fala, caralho, o Eminem realmente ama hip-hop, tá ligado? Puta, ele falou dos dois Dr. Dre's, né, cara? Vocês sabiam que tem dois Dr. Dre's? Pois é. E eu falei, puta, cara, o cara falou do outro Dr. Dre, cara. E aí ele tem uma rima que é muito boa, que ele fala... When there's two Dr. Dre's, that's a paradox. Quando tem dois Dr. Dre's, é um paradoxo. Mas paradox também é par de doutores. Paradox, paradox, par de doutores. Só que não é o Rap Crew, mas eu amo letras de qualquer forma, qualquer dia da semana. Então eu tô interessado um pouco em ouvir um pouco mais o Ty Dolla $ign, tá ligado? Eu ouvi outras músicas assim dele, eu quero depois ouvir, pegar um disco dele pra ouvir. Talvez o primeiro disco dele que eu vou ouvir vai ser o Vultures, assim. Que é o disco que ele vai lançar com o Kanye West, tá ligado? Eu vou deixar de lado a minha primeira observação sobre esse disco, que é a coisa de... Puta, já falar que vai ser um disco que vai sair em 3 volumes. É tipo, calma, cara, calma. Entendeu? Lança um, vê como foi, tá ligado? Eu não gosto dessas coisas, tipo, vou lançar uma sequência. É igual quando, novamente, né pegando aqui né, pro bem e pro mal o exemplo, né, cara? A ideia, né, a promessa do Relapse ser um CD, ter um CT, um Relapse 2. E tem isso, não só isso tá prometido, mas isso tá na arte do bagulho, tem uma vinheta que ele fala sobre 2 CDs. Então, assim, quando o disco 2 não vem, fica uma frustração na cabeça das pessoas. Então, eu sou contra esses anúncios. Ah, vai ser uma sequência. Vai lançando do jeito que for lançando, tá bom? Mas tudo bem, tá bom. Mas se for ter, vou ter. Então, não vou nem entrar nessa questão aí, tá ligado? Porque, cara, se lançar o primeiro for horrível, tá ligado? Ah, mas sei lá, cara. O Kanye, eu tenho a impressão, às vezes, que, tipo, assim... Mesmo se for ruim, vai ter uma parte de galera que fala, não, lindo, ótimo, maravilhoso. Acho que ele chegou nesse nível que, tipo, tanto faz como tanto fez, tá ligado? Que é algo que vários artistas já desfrutam, cara. Eu não sei, às vezes eu sou chato com essa música dele, tá ligado? Pode também ter isso. Às vezes eu ouço umas batidas do Donda, eu falo, ah, it's not that bad. Mas assim, tipo, com a coisa toda da música não me vende, tá ligado? Eu tentei ouvir o Donda, de verdade. Eu tenho vários amigos que gostam e tal, o problema é comigo, gente. Ah, Ronald, você falava do 808, mas depois você gostou do 808. Cara, pode ser que um dia eu possa, tá ligado? Ainda assim, o 808 não é um disco que eu ouço. Eu só aprendi que pá. Eu não acho que a mesma coisa vai acontecer com o Donda. Eu acho que o Donda é uma caçarola de... Tá ligado? De emoções. É bem diferente. O 808, tipo, era... Tá ligado? O 808, o meu problema foi... Cadê o rap? Tá ligado? Esse... E hoje em dia eu não tenho mais isso com o Kanye. Não espero mais nada dele. Tipo... Nada, tipo, em específico. Tá ligado? Se ele chegar com os batidão doido... Pra mim tá massa, tá ligado? Porra, se tivesse um disco inteiro só daquelas sessões lá... Meu, lança uns discos ao vivo daquelas sessões lá de Sunday Service. As coisas, as músicas dele que ele mesmo pega e leva lá pro Sunday Service. Era maneiro pra caralho. Isso eu gostava. Eu não gosto dos skins, não. Mas eu gostava do Sunday Service. Porra, era a maior energia. Gente pra caralho cantando, pá. Inclusive, o Kanye West deixou uma dívida ali, hein, cara, com aquele coral, hein. Teve gente que saiu de lá sem ser pago aí na totalidade. É foda, né, velho? Mas é isso, né, cara? Qual foi a última vez que você ouviu falar sobre um bilionário que paga todas as contas? Não tem. Mas, enfim, eu não sabia que iam ter as festas. E aí eu tava, né, lendo aqui as minhas bobagens, notícia aqui, pá. E aí eu vi que vai ter uma festa já pra começar o ano aí, né, cara? O ano não, esse rollout do disco, né? Eu já falei, sério, vai ter isso aí, velho? Puta que pariu, cara. Vai ter de novo essas festas? E, tipo, vai ter e vai ser transmitido? Ou vai ser só pra quem tá lá? Porque fica aquela coisa, todo mundo assistindo embaixo, sabe? Eu já não gosto da ideia da Listening Party de CD. O que que era a Listening Party antigamente? Era uma festa pra pessoas da indústria. E era uma festa num clube, tá ligado? Era só isso. Aí era uma festa que tinha, sei lá, o Jay-Z tava lançando um disco, e aí na pista tinha o Leonardo DiCaprio cheirando, tá ligado? Dando uma ideia na Gisele Bündchen. Era isso, tá ligado? Isso era a Listening Party antigamente. E aí tem um DJ, aí o Jay-Z vai lá uma hora e dá um... É isso aí, galera! Rockefeller, y'all! É isso. Mas, meu Deus, foi vir... Cara, eu... Foi ficando um espetáculo tão grande que eu falei, cara, eu não... Eu acho que a música não bate tão bem. Se eu ouvir uma música gravada na experiência ao vivo, não bate tão bem. Isso é um palpite meu. Não, palpite não. Isso é uma certeza minha. Porque eu já fui a algumas listening parties, tá ligado? E normalmente eu fujo delas. Porque eu acho tão ruim ter que ouvir música de pé, tá ligado? com os artistas ao redor. Aí você vê o fulano produziu a faixa, a mina do featuring, o rapper. É tão estranho, tá ligado? É ruim. Você vê um monte de gente, tipo, falando, pô, da hora, hein? Ficou irado, hein? Ficou irado, hein? Tá ligado? É muito ruim. Eu não gosto disso. Eu não gosto de listening parties. Mas tudo bem, elas existem. E aí o Kanye faz essa coisa, cara, de transmitir. Ai, todo mundo fica vendo no Instagram, num link zoado lá da Apple, maluco. Puta, é uma merda a transmissão, cara. Tipo, ninguém tá ouvindo isso daí de verdade. Sabe? É tão constrangedor isso, velho. Mas até aí tudo bem. Beleza, existe, assim, você não tá nada pra fazer, tá ligado? Pô, o maluco lá foi assistir o Flamengo. Ó, a Raquel falou, eu acho que não deve transmitir, não. Porque as outras transmissões vão via o Apple Music. Ele com certeza não vai ter uma relação próxima assim com nenhum serviço de streaming. É verdade, ele teve dificuldade até de arrumar um lugar pra fazer essa festa. Só que até aí, velho, o maluco foi lá assistir o jogo do Flamengo. Todo mundo vai fazer alguma coisa besta do seu dia, se for de graça. Mas não é. Eu li que os ingressos eram $140. Eu falei, what? Pra você ouvir um CD que, sei lá, deve durar 50 minutos, 40 minutos. Vai, que dure uma hora. E assim, se durar uma hora, saiba que você vai esperar 2 horas pra começar a festa. Tá ligado? Você vai ficar 2 horas esperando. Aí o Kanye vem com uma máscara, aí toca o disco, e aí vai embora, e aí volta no final, e aí sei lá, aí tem uma casa pegando fogo, aí tem uma ave, e aí vem o menino maluquinho, bate com a panela na cabeça da Aracy Balabalian, e aparece o seu boneco falando, eu vou pra galera. Ok, isso não é exatamente o jeito que acontece, mas é um nível de confusão que foram as do lançamento do Donda. E aí, quando eu vi esse preço, $140, eu falei, cara, tem que ser muito otário pra pagar, né, velho? E aí eu fui ver, cara, começa em $140. Começa em $140. Vai ser depois de amanhã, sexta-feira vai ser a primeira. Vai ser na UBS Arena, lá em Long Island, né? Fica ali, né, na região lá de... Lá de Nova York, não é isso, né? É um distrito de Nova York, é do lado de Nova York, sei lá. Fica lá do lado. Não é nenhum mistério chegar lá. É, ilha no estado de Nova York, acho que você... Tá vendo só? Geografia não tá tão ruim assim quanto eu alego. Cara, assim, normalmente... You know, if you have disposable income, sabe, se você tem entrada de renda aí disponível pra jogar fora, vai fundo, tá ligado? Mas assim, eu acho tão absurdo, sabe? Cara, o que aconteceu com vou lançar um single, um clipe e sexta-feira o disco tá pronto? Tá ligado? Tem que ser essa festa onde as pessoas ouvem o disco enquanto eu dou play, tá ligado? Ah, cara, eu acho de uma... Sabe? Eu não sei, cara. Eu gosto, por exemplo, da extravaganza, né? Quando é na música. Por exemplo, Watch the Throne, Beautiful, Dark, Fantasy, Twisted, whatever the fuck. Cara, né, esses são discos de extravaganza, tá ligado? Mas é na música. E também, né, cara, as coisas de show, as coisas de clipe. Eu gosto quando o Kanye West, tipo, ele faz essas coisas. As coisas que eu fico, meu Deus. Pô, aquele curta lá que tem do... Que saiu do My Beautiful. Pô, aquele ali era demais, velho. Aquele ali era demais. Mas essas festas aí são palha. E assim... Teve uma que tava geral com o mic desligado, o Kanye no final fica puto, joga o microfone no chão. Nem são bem feitas essas paradas, tá ligado? E eu não consigo entender como alguém gasta de $140 pra cima pra ir lá assistir. E aí, tipo aqui, né? Aí vem aqui um anúncio do press release, né? Dado o valor de 140 para cima, dados aos artistas e a importância profunda do significado desse evento, fãs são encorajados a garantir seus ingressos o mais rápido possível para evitar perderem um exclusive listening event, tá ligado? Sabe, um evento de audição exclusiva. Ah, tudo bem, cara. Sabe qual é o evento de exclusão, de audição exclusiva que vai ter? Eu vou ouvir o disco sozinho aqui em casa quando sair. Pronto. Não tem mais exclusivo que esse. Só eu, tá ligado? Não, uma arena cheia de gente gritando. Você com certeza não tá indo pela música. É isso, meu ponto. Eu finalmente consegui chegar, né, aterrizar com o ponto. Não é pela música esse negócio. É pela fanfarra. E assim, em outra época eu teria mais paciência pra fanfarra. Hoje em dia eu não tenho mais paciência pra fanfarronice, não. É isso. Esse é meu recado. Ron de Rios, seu amigo, seu aliado. Vamos agora aqui. Vamos agora aqui algumas mensagens dos nossos ouvintes que participam aqui via teléfono, via zap. Peraí, deixa eu só dar uma olhada aqui no nosso chat como é que tá. Porque, né, temos nossos queridos ouvintes aqui. Deixa eu ver. Ó, a Luana falou: Ronald, não estou te entendendo. O Kanye lançou single e lançou clipe, vai lançar o álbum. Não, sim, sim. Eu tô ligado. Eu não gosto da festa, tá ligado? Eu não queria que existisse a Listening Party como um evento. Como um evento de verdade, tá ligado? Que faz. Como ele é vendido, tá ligado? Como uma experiência única. Vai ser uma experiência horrível, tá ligado? Você não vai ouvir a música na maior limpidez que você precisa. A Luana falou: só porque você não tem acesso à Listening Party, que nada mais é do que um show, você não curte? Então, se for um show, eu curto. O que eu não curto é a ideia de dar um play lá no negócio e aí todo mundo fica andando pra lá e pra cá e isso ser... Peraí aqui. Minha mãe gritando com o cachorro, cara. Você e eu não vamos porque estamos vendo pela Twitch. O que tem na Twitch? Ah, não, mas não vai ter, né? Acho que não vai ter. É, o som ficou uma bosta. Talvez a minha... Então, eu assisti a primeira vez que teve. E eu achei tão horrível a experiência. E essa é a forma massiva que essas festas são consumidas, através da internet. Talvez ao vivo seja bom. Eu não iria, tá ligado? Talvez realmente você... Ronda está dando eco? Tá dando eco? Sério? Não mexi em nada aqui, cara. Ah, meu Deus. Então, talvez seja coisa da internet, que não vai ter esse ano. Talvez isso seja o máximo. Eu fico com um pouco de tipo, puta, cara. Sei, cara. Me vê 140 doses em cogumelos, tá ligado? Eu não sei. Eu sou o cara que, por exemplo, se o disco tivesse à venda... Antes de sair que é bom, tá ligado? Antes de saber que é bom. Se o disco sai à venda e é um artista que eu apoio, eu falo, porra, eu compro o disco antes de sair, tá ligado? Isso pra mim faz mais sentido do que ir pra uma festa que, meu, vai estar um monte de speaker tocando e eu não sei, cara. Ouvir música pela primeira vez, música gravada numa arena, não me parece a experiência ideal de audição. É isso. Acho que é um pouco sobre isso também. De fato, são horríveis a gente pela internet. Mas mesmo ao vivo, não me parece que é bom. Posso estar errado. Pode ser super divertido. E eu acho que, assim, de verdade, pra mim são eventos pra ver o Kanye West. Tipo, ver o Kanye West ao vivo, tá ligado? Mas não sei. Posso estar sendo um velho gagá também. Ó, tá normal o som, o Luana falou. Lucas é o fone do Lucas. É, né? A audição fica um ódio, né, cara? Fica uma... Eu não sei se. Eu acho que eu não gosto disso. Eu gosto de ouvir o disco. Eu sou muito preguiçoso. Por exemplo, eu tenho um problema com, às vezes, com single, né, cara? Falar, ah, não vou ouvir single, vou esperar o disco sair, tá ligado? Então, assim, eu parto num lugar estranho na minha cabeça. É que pra mim a experiência do disco é o disco, tá ligado? Ouvir o disco numa festa. Eu não sei, acho que eu não gosto de ir pra festa nenhuma às vezes também. Pode ser isso. Ou pode ser porque eu me assustei com os valores. Eu falei, cara, US$ 140 pra ver alguém dando play, tá ligado? E uma coisa que me deixa muito puto é as alterações, né, cara? Então você não tá realmente ouvindo o disco. Ou você tá ouvindo uma versão alternativa que o mundo nunca vai ouvir, então por isso vale a pena. Agora acabei de dar um xadrez mental em mim mesmo, cara. É muito ruim você ser tão inteligente assim. Tá ligado? Porque se a ideia de que as músicas mudam, isso é um argumento contra e a favor. Meu Deus, eu sou muito brilhante. Ai, 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 ai. É um rolê, é. Aí, no Corcovado, sim, se tá rolando, por exemplo, se tá rolando ali no Ibirapuera de graça a entrada, eu vou. Tá ligado? Eu falo, ah, velho, o Kanye West vai tá tocando aí, vai dar play no CD dele. Vamos lá. Entendeu? Eu acho que é isso. Tá ligado? O Igor tá falando que tem uns feats, né, que vão estar, tá, eles vão estar tá na festa, sim. Mas, novamente, eles não vão estar tá cantando, a gente vai ver. É, eu acho que é isso que é a dificuldade que tá tendo deu gostar. Porque os feats vão estar lá. Então na hora que entrar o feat vai ficar, né, vamos botar, sei lá, quem lá vai estar no disco, Snoop Dogg. Aí o Snoop Dogg aparece no palco, aí todo mundo bate palma. Eu não sei, eu sinto que é uma eu sinto que eu tô velho. É isso. Aliás, falando em tá velho, cara, eu vou falar de um disco que já não é novidade. Mas, cara, que eu tenho ouvido bastante esses dias, né, cara? E é um cara que eu gosto muito. E eu acabo falando até pouco dele, né, cara? E é a primeira vez que eu vi o Loop Fiasco, que é sobre ele que eu tô falando. Eu ouvi no disco do Kanye, inclusive, aquela música Touch the Sky. Pô, aquele clipe era maneiro, né? Então, eu sinto. I miss the old Kanye. Com aquele clipe doidão e porra, um monte de doideira e bicicleta e viu canivo, tá ligado? Aí os clipes hoje são tudo perturbador, tá ligado? É isso, eu queria ver uns clipes Kanye, tá ligado? Eu gosto do Kanye engraçado. Kanye engraçado é o melhor Kanye que tem. Ai, ai. Mas aí isso é uma questão pessoal minha, tá ligado? Achar tudo, mas tá tudo muito couro, tá tudo muito couro, butina, tá tudo muito Marilyn Manson demais no ar pra mim. Literalmente teve Marilyn Manson no ar. Mas é isso. É, né? Então, é que tá. Eu acho que eu iria se fosse de graça aqui no Ibirapuera. Mas, por exemplo, eu não iria se alguém comprasse ingresso pra mim. Eu ia falar, não, brother, por favor, não gaste seu grana. Tá ligado? Acho que é por aí. Mas enfim, o Loop Fiasco, cara, eu gosto bastante dele. E aí tenho, né, revisitado aí a obra dele. E cara, como é bom, né, velho? Esse aí. Eu tava até com uma. Na hora que eu falei do Paradox, que eu lembrei de falar sobre ele. Eu falei, ah, vou aproveitar antes de encerrar a sessão sobre o Kanye West. Falar sobre o Loop Fiasco, né, cara? Ontem eu tava ouvindo uma música dele que eu acho que chama Gacha. E aí. Ou é a The Instrumental? Acho que é a Gacha. Que acho que ele tá falando da mina. E aí ele fala assim da mina. You're like a metaphor. I like you like a metaphor. You're hard to get. Tipo, eu gosto de você gosto, igual eu gosto de uma metáfora, né? Porque ele é um MC, né? Então ele gosta de muitas metáforas. Aí ele fala, I like you like a metaphor. It's hard to get. É difícil você entender uma metáfora, às vezes. E é difícil, né? Você conquistar a gatinha. Enfim, tô meio rap cru das cabeças falando tanto de letra, né, cara? Acho que é porque eu tô empolgado, porque o rap cru tá pra voltar. Eu não posso falar, vai voltar 100% oficial, mas assim, tem que... algo tem que dar muito errado pro Happy Cream Podcast não voltar. Não me peçam análise de disco, eu não faço mais, eu não tenho saco pra fazer isso. É, eu considero uma ofensa pessoal. O que que tá tendo nessa rua? Eu nem sei o que eu tô falando. Não me peçam mais pra fazer esse review. Considere uma ofensa pessoal. Toda vez que você me pedir pra... volta com o Happy Group, fala do disco... Fala do disco, fala, não, cara, não. Mas eu quero voltar com o podcast, isso eu quero mesmo. E tá quase lá. E a gente vai voltar, assim, em alto estilo, tá ligado? Qualidade de imagem, som, tudo lindo, assim. Eu estou falando, assim, de um takeover, né? De uma retomada da narrativa... do jornalismo de hip hop no Brasil, na volta do podcast do Rap Crew, senhoras e senhores. Cara, o podcast não tá no ar já tem 2 anos, eu já não lanço vídeos assim de resenhas, já tem Mili Duque aí também. É aquela coisa, eu dei uma chance pra todo mundo fazer. Não nasceu nada melhor, então vamos voltar a trabalhar. Tá ligado? Em breve. Em breve eu dou a data. Em breve. Mas tá. Entendeu? Mas eu não posso dizer o quanto tá. Mas tá. Deixa eu ver aqui o que eu ia falar. Ah, ouvinte, né? Nossa, que isso? Um cara com uma escada atrás de mim, velho. São 9h50, tem um brother com uma escada aqui atrás de mim. Que porra é essa? Caralho. Ai, ai, ai. Vamos lá, de áudio dos ouvintes. Tem Pix? Ah, não, pera aí, maravilha. Pix é uma alegria em minha vida, cara. Chegou o Pix aqui do Zezinho. Não, pera aí, já vou achar já. Pô, perdi, pera aí. Não, brother, vou achar. Não vou vacilar. Achei. Foi do nosso querido, digníssimo... Você, querido. Você mesmo. Cara, tá difícil achar aqui o nome do brother, velho. Tudo confuso, cara. The Distant Future, o ano 2000. É o mano Lucas. Aê, Lucas. Caralho. Ah, ele tinha falado não ler meu nome. Então não vou tocar o áudio dele agora. Porque, né, vou ter que tocar em outro dia. Porque eu acabei de falar que o nome do cara é Lucas. Então, né, isso já aconteceu antes aqui no programa. Né? A gente protege a sua identidade. Então tem vários Lucas por aí, então tá tudo bem. E aí eu preciso que pelo menos mais umas 2-3 vezes eu fale o nome errado de alguém, porque o próximo que vai ter o áudio que fala, o ouvinte pediu sigilo. Não, tem vários ouvintes que pedem sigilo e eu não falo o nome antes, tá tudo bem. Então o próximo áudio que você ouvir que for sigiloso não é do Lucas, tá bom? Ok, obrigado. Vamos tocar um outro áudio. Que não é sigiloso.
Salve, Ronald. Então, mano, eu queria te fazer uma sugestão.
Manda.
Já que tá rolando de fazer as tier list aí de álbum e tal.
Verdade.
Não seria possível fazer uma tier list dos 10 clipes mais fodas, não? Pode ser dos anos 90, anos 2000.
Videoclipes.
Tô vendo aqui um clipe do Exhibit, muito foda. Aí eu, porra, lembrei. Falei, pô, Ronald faz tier list lá. Aí começou a entrar uma sequência de clipe. Tô vendo Lost Boys agora. Pô, de repente, né, mano, ninguém faz. O pessoal só fala de álbum e tal. Tiazinha lixa aí de...
Mas de videoclipes.
10 videoclipes mais foda. Dá pra ser?
É uma boa, cara. Eu vou pensar. É uma boa. Uma boa dica. Aí entra a hora que eu reclamo, né, do bagulho das restrições, né, cara. O legal seria a gente poder tocar os clipes, né... pra poder a galera, né, puta, ser foda, só mostrar. Mas eu vou pensar. Eu vou pensar no seu caso e eu juro que eu vou tentar ver com a solução razoável.
Alô, alô, e aí, Ronald? Pedro Breda aqui. Cara, eu queria saber como que vai funcionar o seu rolê com o Bento lá na Black House, em Sorocaba. Será que rola eu participar da abertura desse show, fazendo uns 5 minutinhos? O elenco já tá fechado, como que tá isso daí? Eu sou o Open Mike, tô direto lá em Sorocaba, na Black. Valeu, cara, um abração!
Vocês sabem o que eu já falei sobre isso. Eu odeio os craqueiros dos 5 minutos. São os caras que nunca me deram oi na vida. Eu apareço na cidade deles. Onde eu posso abrir seu show? Onde eu posso abrir seu show? Como, cara? Se eu não conheço o que você faz, tá ligado? Como é que eu vou garantir para as pessoas que pagaram o ingresso para assistir a gente? Eu odeio, cara, eu odeio os craqueiros dos 5 minutos. Puta que pariu, que isso é um negócio que me deixa... A galera que viu o podcast do Bexiga, inclusive depois eu quero falar sobre o Bexiga com vocês, mas viu o quanto que eu tinha raiva dos craqueiros dos 5 minutos. A turma que do nada aparece, ei, Ronald, posso abrir seu show? Eu quero falar, sou open mic, cara. Pô, cara, me dá um... Entendeu? 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 Sabe? Eu sou... E quem já foi no show já viu que eu sou muito de boa em botar uma galera aqui, uma galera pra abrir. Mas uma galera que eu conheço, uma galera que eu posso dar um vault. Tá ligado? Calma, tipo, mano. É aquela coisa, uma hora um... Se você for bom assim, uma hora um clipe seu vai aparecer. E aí... Eu vou mandar um convite. Entendeu? Eu posso estar soando arrogante. Não é minha intenção. Se for... Bom, se for que seja também, tá ligado? Eu não vou pedir desculpa. Mas eu fico maluco da cabeça com os craqueiros dos 5 minutos. Tá ligado? É avisar que vai ter show em algum lugar, que aparece um monte de gente. E aí, Ronald, beleza? E aí, Ronald, beleza? Oh, caralho, velho. Calma, gente. Já basta já as cidades que a gente vai e aí, pô, tem uma pressão pra poder botar o opening que é da casa, né? Pô, já tem isso já, né? Que às vezes é uma coisa boa, né? Às vezes o opening é foda e às vezes o opening, ele tipo, deixa o show mais complicado ainda, tá ligado? Ou mais fácil, se você parar pra pensar, tá ligado? Tipo, o opening, ele manda tão mal que assim... A gente só precisa pronunciar as palavras quando começa. De tudo direitinho. Que o show já foi maneiro. Não, mas é sério. Eu não conheço, mano. Eu não posso... Entendeu? E você escolheu um lugar muito ruim pra poder pedir isso. Num áudio no programa. Um lugar onde eu adoro falar pras pessoas as coisas que eu odeio. Ai, sabe? Uma hora um clipe seu vai chegar perto de mim. Se chegar, eu vou ver. E você pode até mandar. E se eu tiver de bobeira, eu vou ver. É, isso que é o lance. Tem muita gente que me pede, mas não manda nenhum clipe pra eu ver. Manda um clipe pra eu ver. Novamente, não cobra que eu veja, tá ligado? E eu não tô aqui pra dar a mão pra ninguém, não, tá ligado? Tô aqui querendo ajuda. É isso. Tô aqui querendo que alguém dê mão pra mim. Tô aqui pra dar a mão pra ninguém, não. Não, mas eu não... Como é que eu posso falar? Posso fazer? Mano, eu não sei. Eu não sei. Tá ligado? Porra. Ai, 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 ai. Eu fico tirica da cabeça. E ó que eu nem expressei de verdade a raiva que eu tenho normalmente. Pelos craqueiros de 5 minutos. Tá ligado? Dizer que eu fui bem educado, né? A galera que me via eu no Bexiga via que... O que o bicho pegava... Quando o assunto era a abertura de show. Eu fico cozido da cabeça. Tá ligado? Nossa, cara. E ainda, né, isso é comum ter, às vezes, a casa que fala, ó, tem aqui o fulano. E tem algumas casas que te oferecem, tipo, umas três pessoas diferentes. Aí eu falo, puta, cara, Se de três pessoas diferentes não tiver ninguém que eu goste, acho foda. Eu gosto das casas que dão opção, pelo menos, tá ligado? Eu gosto de que seja um comediante local que entenda a plateia e saiba como já deixar ela confortável, tá ligado? Me manda, vamos fazer o seguinte. Você aprendeu a lição da teoria, mas na prática, hoje eu tô... Sabe, eu tô me sentindo generoso. Me manda o seu melhor clipe de stand-up. Me manda o seu melhor clipe de stand-up. No WhatsApp mesmo. E aí, se puder mandar agora aqui, que a gente já ouve aqui já durante o programa. Não precisa ser um clipe publicado, você pode mandar um vídeo aqui. E aí, se for massa, eu já me comprometo aqui a você abrir o show. E você tá online, que eu tô vendo aqui no WhatsApp. Tá vendo só? Uma proposta completamente aberta aqui. Eu falei. O que eu acho, o que eu sinto. Mas vou dar uma chance pro irmão. Mande um clipe seu. Como é que chama ele? É o Pedro. Pedro. Rapaz cabeludo. Legal. Manda o seu clipe. Manda aí um clipe pra gente assistir. E se eu gostar, eu toco. Se eu gostar, depois pode me procurar no... Depois já tem seu WhatsApp. E a gente combina. Agora, uma coisa que a gente tem que combinar aqui, ó. O tanto de gente que tem assistindo a gente aqui. E a gente tem, tipo, metade em likes. Você tá assistindo nós? Deixa seu like, meu chapa. Que mais que eu ia falar? Ah, eu ia falar do Luva, né, velho? Puta, o Luva de Pedreiro, né, cara? Realmente, eu não esperava mais nada de novo do Luva de Pedreiro. Tipo, ele já conheceu todos os jogadores de futebol do mundo. Porque esse que é o lance do Luva. Vamos ser sinceros. Ele fazia os gols, né? Que são muito bonitos de ver. Tá ligado? Aí o pessoal fala que o goleiro é fraco. Que a bola é isso, que é aquilo. Tá, mas vai lá, faz você. Entendeu? Faz lá você todo dia um. E aí usa uma luva de pedreiro. E aí grita, receba pra câmera, tá ligado? Eu não sei, cara. Eu não julgo. Quem gosta, gosta. O Brasil é isso aí. Tamo junto e vamos pra dentro. Tá ligado? Só que era só isso que o Luva de Pedreiro fazia. Aí tinha um ou outro que tinha mais uma cara de um esquete. Ele dava um chute, a bola passava por cima da casa. Ele entrava na casa. Ele fazia um monte de coisa. Eu falei, ah, legal, beleza. Aí ele, se deu certo, ele fez de novo um bem igual a esse. Eu falei, o Luva não tem tantos recursos assim, tá ligado? E aí, só que ficou tão grande a coisa do receba, que os jogadores de futebol começaram a imitar, ou postar. E aí, o que que virou o conteúdo do Luva? Ele conhecendo jogadores de futebol. O conteúdo dele é isso, tá ligado? É ele conhecendo jogadores de futebol. É isso, tão simplesmente isso. Ele conhece o Mbappé? Luva conheceu o Mbappé. Foi isso que ele fez essa semana. Conheceu o Neymar? Luva tirar foto com o Neymar. Bateu uma falta pro Cássio agarrar. Meu Deus, olha o Luva e o Cássio. Ai, ai, ai. É isso. Vamos ser sinceros. Isso é o que o Luva deu pra gente por 2 anos aí, tá ligado? É, eu nem lembro a última vez que eu ouvi um vídeo de um chute, tá ligado? Cadê o chute? Não tá tendo nenhum chute. E aí hoje, no alto da aleatoriedade da aposentadoria de Ronaldinho Gaúcho, Luva de Pedreiro também, que já tá na aposentadoria enquanto meme, né? Já foi. Eu falei, o Luva de Pedreiro, ele precisa urgentemente, cara, entrar num qualquer cursinho, tá ligado? Desses aí de Célia Helena, de tablado, que o Luva consegue uma vaga numa sitcom do Multishow, tá ligado? Ele tem carisma bastante, ele consegue, tá ligado? É só ele ter a mínima instrução ali do como é que funciona um palco, etc e tal, pra onde anda, como é que projeta e tudo mais, e pronto. Eu falei, ele tem... Porque Juro, em vários momentos eu me preocupei muito com o Luva de Pedreiro. Qual será o próximo passo? Eu falei, cara, ele pode virar um ator cômico do Multishow, que tem um bordão. O bordão pode ser receba, ele pode interpretar um jogador, inclusive, tá ligado? Mas tem saída. E essa era a única que eu conseguia pensar. E aí eu nunca mais ouvi falar do Luva. E hoje eu vejo Luva no G1. Ó, aqui ele tá encontrando o Papa. O Papa João Paulo II.
Do Brasil.
Ele oferece uma camisa do Brasil pro Papa. O Papa tá na cadeira de roda. O Papa não tá bem, não? O Papa tá mal? E aí...
Do Brasil.
Uma camisa do Brasil.
Amém. Amém. Ronaldo.
E aí ele pergunta, né, cara?
Messi ou Ronaldo?
Messi ou Ronaldo? Pro Papa, né? E aí todo mundo ficou, meu Deus! O Luva perguntou, Messi ou Ronaldo pro Papa? Então, cara, nesses 8 segundos aí de interação que foram publicados, o Luva tem assunto aí pra mais uns 5 anos. Luva de Pedreiro não vai sumir depois dessa. Não tem a resposta, né? Não teve a resposta. Mas é isso, Luva tá abençoado, pelo menos. Eu imagino que... Pô, o Papa é argentino, né? O Papa é argentino. Eu imagino que ele... Não é que ele vá de Messi, né, cara? Se bem que o Papa é um Papa da Igreja Católica. Então ele pode ir de CR7 pelo fator predador sexual. Então essa não dá pra saber qual foi a resposta. Né? Dá um Google aí depois. Que a Chet, até Jack, tem quem passe um pano, né? A única coisa que eu não vou ter paciência é tipo, é ver meia-culpa de jornalista depois, né? Depois, sei lá... Depois, tá ligado? Ó, teve isso aqui, tá ligado? Vocês tiveram anos pra falar, tá ligado? Ai, ai. Igual ver as meia-culpas de Cuca, tá ligado? Vi um monte de jornalista falando, ah, é, né, que pô, Lula, o Cuca, né, a gente teve, né, teve aqui no programa várias vezes e tudo mais, né... O Cuca até foi correspondente de alguns programas, tá ligado? Foi, tipo, comentarista de Olimpíada, de Copa, sei lá que merda foi, tá ligado? E depois vi o jornalista falando, né, sinto muito aí, pô, né? Tipo, quando já era sabido o caso dele, e não era, tipo, aqueles segredos do esporte. Não, já tinha já noção do caso dele. Porque tinha saído nos jornais na época em que aconteceu, tá ligado? Então vocês sabiam já disso. Só que aí na hora que pegou realmente fogo, todo mundo falou, ele teve aqui. Inclusive, assim, a gente vai reportar aqui, mas vamos deixar claro. Aconteceu da gente ter aí a transmissão com ele. E aconteceu como? Eu nunca ouvi um jornalista dele falando, tipo, a gente sabia que tava no erro. Mas enquanto não tinha gente bastante chamando a gente, tava tudo bem. Até Jack, tem quem passa o pano. Enfim, né, gente? Alex DJ mandou superchat. Obrigado, Alex DJ. Valorizo muito. Ele mandou, Ronald, por que você chama a Raquel de Lorde Michael do programa? O que significa isso? Beijo para as puraneuróticas. O Alex nem se preocupa mais em dedicar o beijo para uma puraneurótica a mais. Ele manda para várias. Lorde Michael, Alex, é o nome do criador e do... E do... Como é que chama? E do... Do mano que cuida, né? Que toca o programa aí do Saturday Night Live há anos. E ele é uma figura, né? Conhecida pelo seu carisma, mas também por ser mandão. Por ser um cara muito criativo. Mas por ser, às vezes, meio particular do jeito que é. E aí, eu acho que tem tudo a ver com a Raquel Brandão. E Marlene Matos é só é quando ela me trata mal. Ó, o cara falou que tava ouvindo a proposta, deu risada, mas não mandou o clipe. Cara, a vida se trata desses pequenos momentos, tá ligado? É aquela história lá do 8 Mile, né, cara? If you had one shot, one opportunity. E aí o mano não mandou, faz parte, tudo bem, tá ligado? Eu ia ver aqui no programa. Agora faz parte. Acontece. Ah, o brother falou lá que pode tocar, não tem caô não. Pô, vamos lá, pô. Eu gosto desses malucos. Eu quero com anonimato. Pô, tá bom, com anonimato. Eu falei, puta, esqueci, falei seu nome. O cara, não, não tem problema não, pode tocar. Então tá bom, vamos tocar então.
Fala, Ronald. Então, eu queria ver se tem como abrir uma exceção pra te perguntar se será que a minha mãe é babaca?
Pode perguntar.
Porque final de semana, às vezes, né, eu vou lá pra cidade dos meus pais e fico lá com minha mãe vendo Big Brother.
Assim, eu não posso tocar o áudio do Será Que Eu Sou Um Babaca pra sua mãe? Porque isso é só uma pergunta normal do programa, tá ligado? Porque o quadro do Será Que Eu Sou Um Babaca, a lógica é porque eu já recebi tanta reclamação dos outros. Ah, meu pai, ah, meu chefe, ah, meu isso, meu aquilo. Que o Será Que Eu Sou Um Babaca é pra ver se você não é um babaca. Então, não sei, por enquanto não acho que é o caso disso. Mas vamos ouvir. E se for necessário, a gente invoca.
Fico lá com minha mãe vendo Big Brother e tal, final de semana. Aí aparece a Yasmin Brunet e ela fica tipo assim... Nossa, olha, ela tem tendência mesmo. Olha a grossura da canela dela. Olha que canelão, igual da sua irmã. Sendo que, tipo, a minha irmã realmente sofre de compulsão alimentar e tá realmente acima do peso e tal. E daí, cara, ela fica muito focada nisso, tá ligado? Tipo, minha mãe já tem quase seus 70 anos, né? Mas assim, eu falo, pô, mãe, pode crer, mas não fala espera da minha irmã não e tal, deixa quieto. Mas ela, cara, ela não pode ver Yasmin na tela da televisão que ela fala, olha o canelão dela, olha esse canelão, cara, canela gorda que não sei o que e tal. Sei lá, eu acho meio foda falar isso perto da minha irmã, tá ligado? Acho meio paia.
É grosseiro.
Mas o que você acha? Fala comigo.
Não é isso, cara, é grosseiro, tá ligado? É grosseiro, tipo, né... Só do fato dela tá falando da mina com a sua irmã do lado, sendo que a sua irmã tá, né, você falou que ela tem compulsão alimentar, tá acima do peso, já é muito falta de noção, tá ligado? Eu acho muito chocante, às vezes, quando eu tenho algum amigo, alguma amiga, que tá puto com uma pessoa gorda, e aí tá reclamando com isso, comigo, que tá, sei lá, qualquer coisa, a pessoa que fudeu no trabalho. Ah, não sei o quê! Porra, cara! Quem fez isso? Ah, gorda do caralho! E aí, tipo, eu tô na frente da pessoa, falo, hey, tá ligado? É tipo, não é nem que eu tenha a sensação, não, eu tenho a certeza. Existe um passe pra xingar gordo que é, tipo, muito, muito em aberto, muito tranquilo, tá ligado? Muito tranquilo, é muito, muito, muito livre. Existe um salvo conduto pra xingar o gordo. Que é muito, muito aberto. Que eu às vezes eu fico, caralho. Se vocês soubessem o naipe das mensagens que eu vejo, que eu recebo todo dia, tá ligado? Puta que pariu. Puta. Meu Deus do céu. E é muito tranquilo pra galera te ofender assim, tá ligado? Porque foda-se o gordo. O gordo é um preguiçoso. Então foda-se o gordo. Acho que a lógica é essa, sei lá. E eu sou preguiçoso, então, tá ligado? Pô, tem que ser magro pra ser um preguiçoso? Tá bom, então é isso, cara. Eu vou passar um ano pra emagrecer e aí depois eu viro só um cara preguiçoso magro? Mas aí eu vou engordar no processo? Eu não sei, gente. Sabe, É difícil demais ser gordo, só o processo de você achar roupas que funcionem para você. Tá ligado? As dores na lombar e no joelho são terríveis. E, né, o medo de perder um pé numa diabetes é constante. Eu não sei como tem, como a galera tem energia ainda para ainda, tipo, para ainda zoar gordo tão livremente, tá ligado? É meio doido, cara. Você não faz, cês, eu posto de vez em quando uma coisa ou outra que eu recebo. Eu recebo todo dia, tipo, as minhas, por exemplo, quando eu vou em podcast que é de humorista, eu não vejo comentário. Eu não vejo comentário, porque eu sei que os comentários é tudo, 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 tudo falando, esse gordo, esse gordo, esse gordo, esse gordo, esse gordo. E é tudo homem, né, cara? Isso que é estranho. Mulher não tá nem aí, tá ligado? Sim, de vez em quando aparece umas mina reaça que entra nisso, mas a maior parte, tipo, 99,9% são caras que ficam, ah, está gordo. Tipo, brother, why do you give a shit? Porque antes você ia dar a bunda pra mim, agora você não dá mais. Meu Deus, vamos até rezar depois dessa. A hora de rezar. Ah, tá, mas é isso, só pra tu completar. Já é errado ela falar isso, né, com a sua irmã do lado. E aí comparar diretamente com a sua irmã, aí, porra, cara, desculpa, é aquela coisa. É o famoso. Ah, depois não sei por que meus filhos não aparecem? Por que eu estou sozinho aqui, tá ligado? Por que eu sou esse velhinho sozinho, solitário? Às vezes tem motivo. Tem motivo, tá ligado? Agora é a hora do louvor.
Jesus Cristo,
Eu te
eu te amo.
amo.
Você é nosso Senhor.
Aproveita aqui o finalzinho do programa para mandar a sua
Santo,
colaboração,
sabe.
para fazer a nossa máquina
Eu
funcionar.
te amo. As horas que
Assine o canal.
passam,
Temos
as
três
horas
pacotes sensacionais para a sua diversão, entretenimento e apoio à
me
causa.
sinto abençoado por ter um Deus tão maravilhoso, compreensivo, misericordioso.
Assista no YouTube, Robert Kiefer, Fim da Linha. 7 do Kiefer saiu hoje do Kiefer no YouTube. Vai lá assistir que tá muito bom.
Nosso amor, Senhor.
Super chat, chega junto. QR Code na tela aqui, o Pix. Vem também. Você que não pode tirar foto do QR Code, use a chave Pix.
Jesus Cristo,
O
quero
velho
te
Ronald Rios,
seguir.
arroba gmail.com. E venha para esse louvor
Jesus
abençoado,
Cristo, te dedico esse
doando a
louvor.
obra.
Jesus Cristo,
Faça isso.
me preenche com a sua linguiça.
Linguiça divina. Eu sou tão amador, velho, que eu nem uso a versão original da música. Eu uso uma versão que no final tem uma vinheta de um quadrozinho que eu fiz uma época na internet, que eu esqueci o nome como era agora. Eu gravei uns 4, achei legal, mas tava me dando trabalho fazer, e eu cansei. Nessa época eu tava com muita depressão, tá ligado? Não teria muito melhor hoje em dia as coisas, mas eu sou um pouquinho mais quieto sobre isso, melhor. E aí eu fiz essa música, tan, 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 essa música eu fiz, essa música. E aí eu tirei de um vídeo, né, cara? Eu não toco nem a versão certa da música que tem. Vou usar no Spotify, tá ligado? Ouvi dizer que o Spotify paga muito bem os artistas. Vamos para áudios aqui, desouvinte, gente. Alex DJ mandou áudio.
Um salve, Ronald, tudo sendo tranquilo.
Yo, baby.
Eu fiquei de falar ontem do casal, no casal puro neurótico do programa,
O que aconteceu?
de Figueira e a Yolanda
Gosto muito.
Fogaça.
Na fogatinha.
Eu só queria comentar umas coisas que eu vi, que eu observei. Eu tava olhando o Instagram da Yolanda e vi as fotos delas antigas. Ela era. Não tinha nenhuma tatuagem, só normal. Parecia a menina da igreja. Aí depois que ela conheceu o Defini, ela virou do mundo.
Virou
Ficou
do
cheia de
mundo?
tatuagem. Ela pintou o cabelo.
Do
Será que
mundo?
é o Defini que desviou ela do caminho de Jesus?
Ah,
Ou
entendi.
que o Defini também é tatuado? Mas eu não tenho nenhum preconceito, não. Eu só queria comentar. Eu achei engraçado também. Mas eles são o melhor casal do programa.
Delição.
E um dia, quando eles vierem para Belém, também quero bater uma selfie com eles.
Boa.
Então, um beijo para Yolanda e um aperto de mão para o Derviguê.
Dá pra bater
Aí para o
outras coisas
cachorrinho deles
também,
também, que é muito fofo. Valeu.
Defigui, Yolanda. Vocês não sentem medo quando vocês ouvem esse áudio? Porque assim. Ele claramente andou o perfil da Yolanda o bastante para chegar numa era em que a Yolanda não tinha tatuagens. E aí ele falou: peraí, a partir do momento que ela começou a se relacionar com o Def Gui, as tatuagens foram aparecendo. E aí, né, cara, Alex J, cara, você sabe que a vida do Alex J é insana. Então ele tem muitas coisas para poder falar. Mas se ele gastou um áudio para poder perguntar isso, significa que ele tá pensando nisso já tem pelo menos umas 2 semanas, tá ligado? E se isso não é assustador, se isso não é um sinal de que temos um Mark Chapman aqui dentro desse programa, eu não sei de mais porra. Agradecer aqui o superchat do meu parceiro José Marcos. Obrigado! Pô, terceira vez já que ele manda superchat aqui nas nossas lives. Obrigado, meu mano. O Zé Marcos pergunta: Ronald, já escutou Absol? Salve Corinthians. Salve Corinthians, cara. Lógico que já, né? Pelo amor de Deus. Amo Absol, cara. Pra mim é um dos melhores que tem aí hoje em dia aí. Já tem um tempo já no mundão, na verdade, né? Já não é mais. Não dá nem pra chamar mais da nova geração, né, cara? Mas eu gosto de tudo, cara. Sou muito fã do Absol. Rima pra caralho. Muito talentoso. Não tenho o que dizer. Tá ligado? Ai, 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 ai. Ó, Defigui explicou aqui como é que é a coisa. Eu compro um jogo e ela faz uma tatuagem. Eu gosto muito de jogo. Ah, mas. Eu não entendi a relação, na verdade. Você compra o jogo. Tipo, você fala, vou comprar um jogo. Tipo, vou mexer no orçamento familiar para comprar um jogo. E aí você pode mexer no orçamento familiar para fazer algo. E aí ela escolhe a tatuagem. É isso? Eu entendi direito? Que vamos supor que você compra um monte de jogo. Tá ligado? Tipo, aí ela tem que fazer uma tatuagem para cada jogo? E as tatuagens combinam com os jogos? Ou ela escolhe as tatuagens? Ou ela escolhe os jogos a partir das tatuagens que ela vai fazer? Ele gasta com jogo, eu gasto com tatuagem. Tá aí, tá explicado. Satisfez a sua necessidade, Alex? Ai, 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 Alex DJ, né, cara? Alex DJ, que se não existisse, seria inventado, né, como dizem os antigos. Tocar um áudio para vocês aqui, galera. Existe um jogo em que você é um tatuador? Boa pergunta, né, cara? Existe algum jogo em que você é o tatuador? Eu nunca vi isso. Mas tem que existir. Tudo existe. Eu, às vezes, aqui no programa, né? No passado, às vezes, eu fazia muita questão de explicar a diferença de sarcasmo para ironia, tá ligado? Porque eu sinto que a palavra ironia. Eu sinto, não, eu sei, vejo, porque, né, tenho aí o poder da leitura, etc e tal, cara, quatro. É que a palavra ironia muitas vezes é usada quando as pessoas querem falar de sarcasmo, tá ligado? Muitas vezes. Tá ligado? Muitas vezes as pessoas estão sendo sarcásticas. Ah, olha, só teve Pix aqui, eu nem vi, velho, desculpa. Teve aqui do Roberto, teve da Daiane de Fonseca. Obrigado, Daiane. Obrigado, Chuchu. Tamo junto. Obrigado. Agradecido demais. Que Deus pague em dobro na sua vida. E aí, algumas vezes aqui eu acho que eu expliquei direitinho a diferença na prática do que é, né? Mas eu sinto que qualquer explicação, né, de dicionário, ou mesmo pegando, né, falando, ó, galera, tal coisa, eu até hoje eu não expliquei de forma tão perfeita, ou não vi um dicionário ou um livro de gramática tão perfeito para explicar o que é ironia, igual esse pequeno clipe aqui do Big Brother Brasil de hoje.
Sim, entendeu? Só que as pessoas acham que talvez é a visão tipo, cara, ok, ela não concorda, mas.
Isso é uma conversa entre Vanessa Camargo e a Isabelle.
Também ela. É o tal do. Nossa, a comparação vai ser louca.
Vou tocar desde o começo para não perder contexto nenhum. Para não perder contexto, porque assim, o único jeito de vocês acharem isso ruim é se pegar fora de contexto, gente.
Sim, entendeu? Só que as pessoas acham que talvez é a visão tipo, cara, ok, ela não concorda, mas também ela. É o tal do. Nossa, a comparação vai ser louca, mas eu tento entender isso. Não basta.
Cara, eu sabia que havia um negócio bizarro quando ela falou, essa comparação vai ser louca. E é aquela coisa, na sua cabeça, quando você sabe que vai ser horrível, por que que você muda a palavra para louca? E por que que você, ao entender que é horrível, simplesmente não faz a compara. Vamos ouvir a comparação. Do que. Porque assim, toda essa conversa da Vanessa com a Isabelle é sobre a Isabelle ser uma pessoa que, tipo, ah, ela é gente boa e tal, mas assim, ela passa muito pano pro Davi. Ela acolhe muito o Davi, passa a mão na cabeça do Davi, blá, 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 Davi, 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 Davi. Então, assim, né? A Vanessa entende que Davi, ele é um perigo contra as mulheres. Ele falou que gritou com a Isabelle, não vi. Pode deitar, não vi, de verdade, não vi isso acontecendo. Então, o que a Vanessa Camargo foi fazer hoje foi comer a cabeça da Isabelle, pra tipo, rei. Hey, se você continuar protegendo ele, você é meu voto. Foi basicamente isso, tá ligado? Você não quer ser meu voto? Para de proteger ele. Mas foi isso. Agora, o áudio.
Sim, entendeu? Só que as pessoas acham que talvez é a visão tipo, cara, ok, ela não concorda, mas também ela. É o tal do. Nossa, a comparação vai ser louca, mas eu tento entender isso. Não basta não ser racista, temos que ser antirracista. Você entende onde eu tô chegando? É meio que isso, sabe? A gente tem que
É
fazer a
meio
letra
que
demonstrar
isso.
posicionamento aqui.
Mas é porque.
Nesse
Como
jogo,
é que
mas é porque,
é?
sabe? A gente temos que ser antirracista. Não ser racista, temos que ser antirracista. A comparação vai ser louca, mas eu tento entender isso. Não basta não ser racista,
Vou
temos que ser
tentar entender.
antirracista. Você entende onde eu tô chegando?
Não
É meio
entendo.
que isso,
Não é
sabe?
não.
A gente tem que fazer a letra demonstrar posicionamento aqui.
Mas é
Nesse jogo,
porque
entendeu?
assim, ó, vocês, eu digo vocês porque quem tem essa visão de mim tem muito essa percepção do pro coletivo, do que eu tenho que mostrar pro coletivo.
Ela, para poder explicar que o discurso e as ações da Isabelle, do Davi, sei lá, de quem ela tava reclamando na hora, cara. É dos dois, ela é um combo. Ela usou a expressão, né? Sabe, é, tem que mostrar de verdade. Tem que, sabe, não pode ser só com palavras, tem que ser com atos. É, vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Essa expressão vai ser, vai, sabe, esse exemplo vai soar como um exemplo maluco. Vai soar errado isso, tá ligado? Vai soar errado.
Gente. As pessoas acham que talvez é a visão, tipo, cara, ok, ela não concorda, mas também ela... É o tal do... Nossa, a comparação vai ser louca, mas eu tenho que entender isso. Não basta não ser racista, temos que ser antirracista.
A comparação foi louca, não entendi isso, e essa, esse vídeo, esse soundbite específico aqui é a definição precisa da palavra ironia. Se vocês precisarem um dia de uma explicação, o que é ironia? É isso. É isso. Ai, ai, cara. É a mina que tá ligado? Há semanas perseguindo o brother ali, inventando mil maracutaias e tal e tudo mais. E aí tem uma hora que chamou ele de simples demais, limitado, não sei o quê. Só que o mesmo cara que é simples e limitado, ele é o cara que é o manipulador da casa. Eu não consigo entender como é que funciona isso, mas tudo bem. E aí ela manda um... Ah, isso é tipo... Ai, uma comparação meio maluca. Ironia, entende? Ironia. A definição é essa. Ela usar exatamente essa expressão pra poder defender ela contra o ponto dela, contra o Davi. Uau! Eu vi... Cara, juro, essa é a hora que eu penso, cara, Big Brother, será que é armado, tá ligado? Será que o Big Brother é fake o bagulho? Tá ligado? Será que mandaram isso pra ela falar, pra causar e tal? Que é muito absurdo, é muito Michael Scott das ideias. Cara, é o tipo de coisa que, por exemplo, os caras estão falando, nossa, um reboot de The Office, não vai acontecer. Vai ter talvez uma nova versão do The Office, com outro elenco, em outra, enfim, é nesse universo, mas enfim... Mas enfim, se fizessem hoje um reboot do The Office e escrevessem essa piada pro Michael Scott fazer, ficava, porra, cara, piada manjada, piada previsível, tá ligado? Michael Scott, pô, ele é muito mais absurdo do que isso. É. Tá ligado? Essa fala é inverossímil de tão absurdo que foi. Ai, ai, Brasil. É isso, né? Vamos saindo fora? Vamos saindo fora, eu vou deixar vocês na mão da maior taróloga do Brasil. Beijo, obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente. Lembrando que tem show agora, dia 25 de fevereiro, lá no Acústico, já tá à venda. Ronald Rios e Maurício Meirelles. Uma noite aí de senhores elegantes, fazendo comédia e também fazendo também ali uma graça. Fazendo comédia, mas também fazendo uma graça. Vai ter um quadro aí de debates acalorados. Eu convido vocês pra essa noite, que essa noite vai ser muito legal. Tá bom? Posso ir? Te amei, você me amou? Vamos junto, agarrado na cauda do cometa? E aí depois vai todo mundo lá pra Cintia, hein? Beijo, tchau! Thank you.